extrema pobreza e na pobreza.
Recorde também na queda de desigualdade, menor índice registrado na história, segundo o IBGE.
Mais de 10 milhões de brasileiros deixaram a pobreza e a condição de miséria no Brasil no ano passado. Gente como a Stephanie Oliveira, que mora em Rio Branco, no Acre, e é mãe de um menino de 8 anos. Ela conta que fazia bicos como faxineira, mas o dinheiro não dava para pagar as contas no final do mês e precisou recorrer ao programa Bolsa Família para sobreviver. A virada na vida de Stephanie veio quando conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada.
Eu recebia o auxílio, né, do governo Bolsa Família, e aí comecei a trabalhar, né, e ainda recebo metade, que também é uma ajuda muito, como eu pago aluguel, não tenho casa própria, tenho criança, né.
Segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira, entre 2023 e 2022, na condição de pobreza, baixou 4,2 pontos percentuais, o equivalente a 8.600.000 pessoas. Já a parcela da população em extrema pobreza caiu de 4,4% para 3,5%, o que representa cerca de 2 milhões de pessoas. Esses são os menores níveis de pobreza, extrema pobreza, alcançados desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Para a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Valéria Buriti, esses números foram alcançados por causa da economia e de programas sociais.
A gente atribui isso tanto a uma política econômica que tem gerado crescimento, tem gerado emprego, tem gerado taxa de ocupação, mas também aos serviços de proteção social, como o programa Bolsa Família.
Programas de aposentadoria, como o benefício de prestação continuada, também desempenham um papel importante na redução da extrema pobreza, segundo a análise. Em Santo André, no estado de São Paulo, Deolinda Sgariboldi de Souza acaba de completar 89 anos. Ela conta que trabalhou muitos anos como doméstica e conseguiu contribuir com o INSS com a ajuda dos filhos.
E esse dinheiro faz muito bem para mim, porque eu consigo comprar as coisas que eu gosto de comer, as roupas que gosto de vestir.
A região Nordeste registrou a maior queda na pobreza em 2024, segundo os dados do IBGE. Em 2023, mais de 47% dessa população vivia em condição de pobreza. E no ano passado, baixou para 39,4%. Reportagem Gabriela Noronha.
Ceará ganhou um polo multimarcas automotivo que já começa a produzir veículos elétricos com tecnologia brasileira.
O presidente Lula participou da inauguração da planta em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza.
A retomada do polo faz parte da política Nova Indústria Brasil e do programa Mover, que garante recursos para investimentos em carros menos poluentes.
Com experiência de 20 anos no ramo automotivo, o engenheiro mecânico Jefferson Gomes foi o último funcionário da Ford a ser desligado da fábrica em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. O ano era 2022 e a montadora encerrava as atividades no Brasil. 3 anos depois, Jefferson foi o primeiro funcionário da PASSE, nova administradora do local, a ser contratado.
Honrado por estar aqui representando todos os colaboradores que estão voltando novamente a acreditar no sonho.
O primeiro polo automotivo multimarcas do Brasil abriu as portas com investimentos de R$400 milhões. O presidente Lula destacou a retomada do local e a geração de empregos.
Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, porque não tem nada mais sagrado para mim do que o emprego. É o emprego que dá dignidade para a gente.
O primeiro veículo a ser produzido na planta cearense será um carro 100% elétrico da General Motors. O polo automotivo do Ceará conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, do governo federal. O programa estimula investimentos em inovação e incentiva a produção de veículos menos poluentes. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o Mover contou este ano com investimentos de R$3,5 bilhões.
Essa nova indústria está aqui representada. É uma indústria inovadora que vai colocar tecnologia, o Mover. Esse ano será 3,5 bilhões de incentivo à inovação e de incentivo à sustentabilidade.
Quando estiver em pleno funcionamento, o polo terá capacidade de produzir 80 mil veículos por ano, com expectativa de chegar a até 9 mil empregos de alta qualificação. De Horizonte, no Ceará, Luana Karen.
E também lá no Ceará, professores receberam hoje a Carteira Nacional Docente, documento oficial fornecido pelo Ministério da Educação e que terá validade de 10 anos.
O presidente Lula também assinou a autorização para o início da terceira etapa das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no estado.
No Ceará, cerca de 3 mil professores receberam nesta quarta-feira a Carteira Nacional Docente. Entre eles está a educadora Maria Jéssica dos Santos, da Escola Estadual de Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel.
Sou uma mulher negra, periférica, professora do governo do estado do Ceará há 11 anos e filha de políticas públicas. Esta é a primeira vez no Brasil em que a classe docente é reconhecida e valorizada como um instrumental, algo que já acontece em outras profissões.
A Carteira Nacional Docente tem validade de 10 anos. O documento serve de reconhecimento oficial da profissão e garante uma série de benefícios culturais, educacionais e comerciais. O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou algumas das vantagens oferecidas.
Primeiro, essa carteira vai dar 15% de desconto em diária de hotéis no país. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, vai emitir o cartão de crédito para quem quiser, sem pagamento de anuidade no cartão de crédito para esses professores.
O presidente Lula ressaltou que sua própria trajetória inspira a defesa da ampliação das oportunidades educacionais no país.
Quanto custou a esse país não ter alfabetizado o Brasil há 50 anos atrás? Quanto custou o atraso do analfabetismo nesse país? O meu problema é que, pelo fato de eu não ter tido oportunidade de estudar, eu quero me vingar da minha história. Eu quero que todas as pessoas, iguais a mim e mais pobres do que eu, tenham o direito de fazer a universidade.
Também foi anunciada hoje a autorização para a terceira etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no Ceará. Com investimento de R$181 milhões, o campus ofertará dois novos cursos: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. Reportagem Thaísa Vitória.
Também foi divulgada hoje no Ceará a construção do primeiro data center do TikTok na América Latina, com investimento privado superior a R$200 bilhões. A estrutura será instalada no porto de Pecém, em Caucaia.
Um crime que não pode ser tolerado. O presidente Lula convocou os homens a participarem de um movimento nacional contra a violência contra a mulher.
É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os animais que batem e que maltratam das mulheres, que estupram filha. O que nós estamos precisando é lição de caráter, de dignidade, de educação, de respeito às nossas companheiras, às mulheres, que se não fosse elas, a gente nem existia. Então, a partir de agora, eu estou no movimento, o movimento dos homens, que vão começar a conscientizar esse país de que o homem não nasceu para bater em mulher, para estuprar criança ou para fazer violência. Quem estiver comigo, levante a mão, por favor, nessa luta.
No ano passado, morreram o equivalente a 4 mulheres por dia, vítimas de feminicídio.
O feminicídio ocorre quando homens matam mulheres por razões ligadas à própria condição feminina, como o sentimento de propriedade sobre ela ou o ódio às mulheres.
Fora isso, temos os dados de agressão e violência. Em 2024, foram registrados 71 mil estupros, o que significa que 196 mulheres foram vítimas desse crime por dia.
Hoje, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, sobre as ações do governo federal voltadas para a prevenção da violência de gênero e apoio às mulheres vítimas. Acompanhe. E hoje a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, vai falar com a gente sobre o que tem sido feito para combater a violência contra a mulher. Boa noite, ministra.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer estar de volta a esse programa.
Ministra, vamos começar então... Falando dessa chamada do presidente, né, ele chamou a população nesse combate à violência contra a mulher. Como é que o governo vê esses números e o que vem sendo feito? Como é que o governo vem trabalhando para reduzir as mortes e agressões a mulheres?
Bem, são números estarrecedores, né? A gente sempre imagina que pode melhorar, porque nós temos feito um trabalho importante. Eu já fui para 18 estados nesses 6 meses de trabalho à frente dos ministérios, falando com os governadores, com prefeitas e prefeitos. Tenho solicitado que as entidades municipalistas chamem todos os prefeitos e prefeitas, que eu quero me encontrar com eles, porque eu tenho dito que se cada prefeito falasse todo dia, neste município não haverá mais violência, isso já mudaria muito, porque fala com as escolas, com as unidades básicas de saúde, com os CRAS, com os CREAs, com as câmaras de vereadores, fala com as entidades, com as igrejas, e é isso que a gente precisa entender, que essa questão da violência contra a mulher é uma questão histórica, é uma questão da sociedade, de muita responsabilidade. Como disse o próprio presidente, entender o que está acontecendo com os homens quando nós nos defrontamos com uma situação, qualquer situação de violência que seja, da mais simples à mais grave, que é o feminicídio. Então, nós estamos sempre procurando entender o que acontece. Fiz questão de conversar com a Juliana Soares, lá do Rio Grande do Norte, que levou 61 socos e hoje tem 7 placas de titânio e 31 parafusos no rosto, para entender como era o relacionamento dela, o que aconteceu, como é que ela reagiu. E ela me disse claramente, para mim e para a governadora Fátima Bezerra, que agora ela é uma militante da causa das mulheres, que ela nunca imaginava que nos 2 anos de relacionamento, um relacionamento tenso, mas que ela sempre apostava que ia melhorar. Então, nós temos uma série de estudos que vão apontando as razões, as causas e as consequências desse processo. São números que nós não podemos admitir. Números do ano passado: 1.492 feminicídios, mais de 3.800 tentativas, né? E esse ano já 1.177 feminicídios, e dados impressionantes do próprio Ligue 180, praticamente 2.000 denúncias por dia que os funcionários, as mulheres do Ligue 180 recebem. Então, e dados em todos os aspectos, seja uma agressão, vamos dizer, um pouco menor, até estupros, até todas as tentativas mesmo de violência física, sexual, violência política, violência patrimonial, enfim. Então, nós não podemos, né, jamais titubear e jamais naturalizar essa situação, como a sociedade acaba fazendo ao longo dos anos, como se isso fosse normal. Hoje, num seminário, a ministra Carmen Lúcia deu uma informação impressionante, que às vezes na frente do juiz, o agressor, quando o juiz fala com ele, ele diz: eu achava que crime era na rua, quando eu agrido uma pessoa, mas dentro da minha casa, com a minha mulher, isso também é crime? Ou seja, né? É inacreditável essa visão, essa cultura, quase que incorporando a violência como um ato normal de uma relação, pelo machismo, pela misoginia, por tudo aquilo que a gente tem historicamente na sociedade. Então, o presidente Lula está absolutamente certo de liderar esse movimento, até porque não é o governo federal, é a sociedade como um todo.
Pois é, ministro, o governo vem endurecendo as leis contra o feminicídio e aumentou, inclusive, a pena para quem comete esse tipo de crime. Que outras ações estão sendo tomadas para coibir esse crime?
Bem, as leis são muito importantes, né? Qualquer evento internacional, os países reconhecem que a Lei Maria da Penha no Brasil é uma lei de referência, a nossa própria Constituição brasileira, que nós temos um aparato legal muito importante e instituições fortes, como Ministério Público, Defensoria Pública, a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, né? E são instituições fortes. E nós estamos estamos investindo muito exatamente na organização e no fluxo dessa rede em cada município brasileiro. Nós temos as Casas da Mulher Brasileira, que integra todos esses serviços, nós temos os centros de referência, estamos apostando que a gente possa ampliar esses serviços em parceria com os estados e com os municípios. E uma série de outras medidas, por exemplo, junto ao Ministério da Educação, para que todas as leis da educação assegurem que nos conteúdos curriculares tenham a questão da formação das crianças, dos jovens e depois também nas universidades. Estamos fazendo um grande protocolo com as universidades federais, estaduais e os institutos federais para assegurar que em todos os currículos e que haja nas universidades um programa permanente de prevenção e combate à violência, junto aos estudantes, junto aos servidores, junto aos docentes, né? Porque também há violência, sim, ela não escolhe classe social, há violência em todas as classes. É claro que as mulheres negras, periféricas, as mulheres indígenas sofrem muito mais, mas a violência está em todos os lugares.
Ministra, seu ministério tem a função de costurar as políticas para as mulheres junto com outros ministérios. Isso tem surtido efeito? As políticas públicas do governo priorizam a independência e a redução da vulnerabilidade das mulheres?
Não há dúvida, Luciano. Essa foi a orientação, inclusive, do presidente Lula quando eu assumi o ministério. A política para as mulheres é uma política intersetorial, transversal. Então, não há como atender as mulheres sem passar por todas as políticas públicas setoriais e intersetoriais. Então, por isso eu iniciei o meu trabalho visitando, conversando, me reunindo com todos os ministros e ministras. Na saúde, na educação, na assistência social, no trabalho, na previdência, no Ministério das Cidades. E a gente foi identificando quais programas, quais políticas impactavam mais na vida das mulheres. E aí, desde o Cadastro Único, do Bolsa Família, de quando se entrega a chave para as mulheres da sua casa, de quando se lança um programa de 40 bilhões no governo federal para a reforma das casas, isso impacta as mulheres. Quando nós lançamos um prêmio Mulheres no Hip Hop, que tem relação com a cultura, quando nós também, com o ministro Camilo, a inserção de conteúdo sobre violência contra a mulher nas escolas, isso impacta. Agora, esse processo que nós estamos construindo com todas as universidades, que nós vamos fazer um seminário no início do ano, impacta muito na vida das mulheres. Então, não há dúvida, não há como executar a política de mulheres sem todos os ministérios em conjunto, e não só os ministérios e a estrutura do governo federal, mas dos estados e dos municípios. Fizemos a 5ª Conferência Nacional, depois de 10 anos, aliás, o presidente Lula resgatou e criou o Ministério das Mulheres, né, reconstruindo todas as iniciativas, inclusive o Ligue 180, que havia perdido completamente a sua identidade e se juntado a outras centrais. Então, o Ligue 180 agora, né, é uma central. Nós investimos 85 milhões para facilitar esse trabalho, para formar, inclusive, 350 mulheres que ficam lá todos os dias. Tivemos um aumento de 20%, estimulamos que as mulheres tenham a segurança, porque tem sigilo, porque tem cuidado, para que elas liguem, porque não é só a denúncia, é a denúncia, é o cuidado, é o acompanhamento, é o monitoramento e é a articulação com os estados e municípios imediatamente. Então, quando uma mulher chega numa delegacia ou quando a mulher liga para o 180, imediatamente a trabalhadora liga para a delegacia ou para o Ministério Público para que essa mulher possa ser encaminhada. E aí, claro, que todas as políticas é que vão fazer a diferença. Na nossa conferência, nós tiramos 60 propostas que têm a ver com todas as outras áreas e agora vamos construir o Plano Nacional de Política para as Mulheres, conversando com todas as demais políticas públicas.
Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministra.
Eu é que agradeço. Muito obrigada, Mariana, Luciana, é um prazer.
E vamos aqui reforçar os números para a denúncia. O Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também pode ser enviada a mensagem pelo WhatsApp no número 61 9610 0180.
As bets, casas de jogos de azar e apostas online, foram legalizadas no Brasil em 2018.
Mas junto com a popularização da atividade, subiu o endividamento associado ao adoecimento dos jogadores, com impacto sobre a saúde mental.
Por isso, os Ministérios da Saúde e da Fazenda se uniram e criaram o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.
A ferramenta vai estar disponível a partir de 10 de dezembro, com acesso a um serviço de acolhimento no SUS e possibilidade de exclusão de perfis de usuários em sites de apostas.
O Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas permite que o usuário exclua o perfil dos sites de apostas online e bloqueie publicidade de jogos. A plataforma também vai direcionar os usuários para o Meu SUS Digital e a Ouvidoria do SUS, onde vai ser possível fazer um teste para saber se tem algum problema com vício em apostas online. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ferramenta ainda vai alertar sobre os pontos de atendimento do SUS que oferece acolhimento e tratamento.
Ao perceber que o mesmo CPF entra ali na plataforma num certo padrão que significa adição, que significa compulsão, você poder registrar isso, notificar, saber onde está essa pessoa, qual que é a equipe de atenção primária em saúde que mora perto dela.
O Brasil já proíbe crianças e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e benefício de prestação continuada de apostarem. Esses CPFs são bloqueados para ingresso em jogos de azar online. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que, além das famílias, o problema dos excessos com as apostas online tem também influenciado na economia do país e defendeu a regulação efetiva da publicidade desse tipo de jogo.
Estamos também querendo que, assim como no caso da bebida e do cigarro, né, você tenha efetivamente os alertas necessários, porque isso é um entretenimento e tem que ser uma coisa muito leve, mas a linha que separa o entretenimento da dependência é muito tênue e nós não podemos deixar de prevenir.
A partir de fevereiro do ano que vem, o SUS vai oferecer teleatendimento em saúde mental para vício em apostas e jogos online. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decreta prisão preventiva do presidente da Alerj por suspeita de interferência em investigação sobre facção criminosa.
Para o STJ, prazo para pedir anulação de ato doloso do procurador é de 4 anos, contado da realização do negócio.
Justiça condena governador de Mato Grosso por fala discriminatória contra indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, atendeu pedido da Polícia Federal com parecer favorável da PGR. Neto Costa.
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerge, deputado estadual Rodrigo da Silva Bacelar, do União Brasil, foi preso nesta quarta-feira por suspeita de ter colaborado para frustrar o cumprimento de mandados contra o ex-deputado estadual Tiago dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, apontado como aliado do Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Federal, informações sigilosas foram compartilhadas com antecedência, possibilitando que TH Joias esvaziasse seu imóvel e trocasse de aparelho celular antes da ação policial, realizada em 3 de setembro de 2025. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento imediato do parlamentar da chefia da Alerj.
Quando o procurador faz negócio contrário à vontade de quem lhe passou a procuração, o prazo para se pedir na justiça a anulação do negócio é de 4 anos.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Após se separar do marido, uma mulher deu procuração a uma pessoa para cuidar da escritura pública referente à meação de casa adquirida no casamento. Só que a procuradora transferiu esses poderes ao ex-marido, que por sua vez vendeu o imóvel para a própria procuradora por apenas 1 centavo. Segundo a mulher, a mandatária não tinha poderes para isso e agiu contra a vontade dela. A Justiça do Paraná anulou a venda da casa, mas divergiu sobre o prazo para o pedido de anulação do negócio. No STJ, a terceira turma definiu, conforme o artigo 178 do Código Civil, que o prazo é de 4 anos, contados da realização do negócio. A ministra relatora foi Nancy Andrighi.
Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar Democrata.
A mudança de nome foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mariana Fabri.
Para os ministros, o novo nome não gera confusão com outras siglas, como a do recém-extinto Partido Democratas, o DEM. O partido terá agora 90 dias para fazer ajustes no estatuto, relacionados à democratização, ao funcionamento dos diretórios e aos mecanismos de enfrentamento da violência política de gênero.
Filha com 3 empresas em seu nome deve responder por dívida de grupo empresarial do pai.
Evolução patrimonial da jovem e indícios de ocultação de patrimônio do pai, logo após o fechamento da empresa, foram determinantes para a decisão que a incluiu na execução. Anderson Conrado.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve reconhecimento de fraude e a inclusão de uma jovem de 19 anos e de 3 empresas abertas em seu nome na execução de uma dívida trabalhista. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais, ela teria sido usada pelo pai, um dos sócios do grupo empresarial executado, para ocultar bens e impedir o pagamento de uma dívida de cerca de R$ 190 mil.
Justiça condena governador de Mato Grosso por fala discriminatória contra indígenas.
A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, o governador Mauro Mendes Ferreira afirmou em entrevista que os indígenas da comunidade Boi Bororo teriam inventado um corredor espiritual para atrapalhar a construção de uma rodovia que ligaria o município de Rondonópolis ao norte do estado. O político foi condenado a pagar indenização por danos morais individuais e por danos morais coletivos no valor de R$ 50 mil cada. O Ministério Público Federal recorreu pedindo o aumento dos valores das multas para R$ 1,5 milhão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado reage à decisão de Gilmar Mendes e cobra respeito às prerrogativas do Congresso.
PL antifacção, senador propõe taxar betes para financiar combate ao crime organizado.
Licença paternidade deve subir para 20 dias com pagamento integral e estabilidade.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou preocupação com a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que restringe ao procurador-geral da República o pedido de impeachment de ministros do STF. Em discurso no plenário, Alcolumbre defendeu que o respeito institucional entre os poderes seja recíproco e preserve as prerrogativas do Legislativo.
Alcolumbre afirmou ainda que a decisão vai contra a Lei 1079, que garante a qualquer cidadão o direito de apresentar denúncia por crime de responsabilidade, norma que só poderia ser alterada por meio de lei aprovada pelo Congresso. Vários senadores também se posicionaram contra a decisão individual do ministro do Supremo, como informa a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se declarou preocupado com a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu trechos da lei do impeachment de 1950 sobre o afastamento dos integrantes da corte. Ele entende que apenas a Procuradoria-Geral da República poderá apresentar esse pedido e que a eventual derrubada de um ministro deixa de ser por maioria simples do Senado. Davi Alcolumbre afirmou que uma lei não pode ser derrubada por uma liminar do STF.
Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, também considerou equivocada a liminar.
O artigo 41 da Constituição diz que qualquer cidadão pode impeachment o presidente da República. Não me parece razoável que tenha um foro especial para pedir ou denunciar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal.
O senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, disse que esta liminar retira prerrogativas do cidadão e dos parlamentares.
Isso é absolutamente inadmissível. Uma decisão monocrática que desfigura o sistema de freios e contrapesos. A decisão que interfere na separação dos poderes. O judiciário não pode limitar as competências definidas pela Constituição ao Legislativo.
A liminar do ministro Gilmar Mendes ainda será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
O Senado aprovou a medida provisória que cria a licença ambiental especial para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal. A chamada LAI valerá para obras de construção e repavimentação de rodovias pré-existentes com trechos que interligam os estados considerados essenciais. A MP estabelece que esta licença, que deverá ser concluída em até 12 meses, será dividida em três fases.
Pela lei aprovada, tanto o órgão licenciador quanto outros órgãos governamentais públicos de qualquer esfera federativa deverão dar prioridade para a emissão da LAI e de outras anuências, licenças, autorizações, certidões, outorgas e demais documentos necessários ao licenciamento ambiental. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, declarou que a LAI vai assegurar o andamento de obras consideradas estratégicas para o país. Segundo ela, o destaque desta MP é a definição de um prazo.
Na verdade, a simplificação não quer dizer que você vai trazer aí uma fragilização da legislação. A legislação ambiental, ela foi mantida. Só a forma de como fazer o licenciamento, quais são os documentos e o prazo. Porque é inconcebível algumas licenças hoje no Brasil que levam mais de 10 anos. Então, eu fico muito feliz porque eu acho que isso é um avanço para o setor produtivo brasileiro. É um avanço para os governos do Brasil, não a esse governo, mas a todos os governos que têm que cumprir o seu papel de políticas públicas, de desenvolvimento e da infraestrutura desse país que é continental.
E a Comissão de Constituição e Justiça adiou para a próxima quarta-feira a votação do chamado PL Antifacção, que cria um novo marco de combate ao crime organizado. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou um texto que atualiza a lei das organizações criminosas e endurece penas para facções e milícias, que podem chegar a 60 anos para os líderes desses grupos.
O projeto proíbe visitas íntimas, determina que chefes de grupos cumpram pena em presídios federais e diferencia punições entre organizações criminosas, facções e milícias, com agravante como uso de crianças e explosivos. A proposta também cria uma CID de 15% sobre transferências para as casas e apostas online, com previsão de arrecadar até 30 bilhões por ano para financiar a segurança pública.
Vieira classificou o texto como a resposta mais dura já feita ao crime organizado. A votação deve ocorrer na próxima semana.
Avançou no Senado a proposta que permite a professores da rede pública acumular outro cargo público, independentemente da área. Hoje, essa acumulação só é permitida para funções técnicas ou científicas.
A proposta, já aprovada na Câmara, segue agora para o plenário e pode ter votação acelerada. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição aprovada pelos senadores autoriza professores da rede pública a acumularem o cargo com outro de qualquer natureza. Hoje, a acumulação só é permitida com outro trabalho de professor ou com cargos técnicos e científicos. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, acredita que todos ganham com a abertura de outras oportunidades de emprego para o professor.
Por promover, a partir dessa vivência ou dessas vivências, o aprimoramento da própria atividade de ensino em benefício da aprendizagem dos alunos.
Uma das justificativas da proposta é que a redação vigente hoje do texto constitucional permite interpretações contraditórias em razão da imprecisão técnica da expressão cargo técnico ou científico.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias com remuneração integral e estabilidade no emprego.
A relatora, senadora Ana Paula Lobato, destacou que a ampliação da licença ajuda a reduzir a desigualdade que ainda pesa sobre as mulheres no mercado de trabalho. O projeto também prevê a suspensão do benefício caso o pai seja envolvido em violência doméstica. Mais detalhes com César Mendes.
Pelo texto aprovado, o aumento será gradual, começando com 10 dias em 2027, passando a 15 no ano seguinte, até chegar aos 20 dias em 2029, com a condição de que seja cumprida a meta fiscal estabelecida na LDO no segundo ano de vigência da nova lei. Em caso de criança recém-nascida com deficiência, a licença será acrescida de um terço, mas poderá ser suspensa em caso de violência doméstica ou abandono. Dono material. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, disse que mesmo assegurada na Constituição de 1988, só agora a licença paternidade está sendo tratada de forma ampla e organizada.
Reduz a assimetria que ainda recai sobre as trabalhadoras e representa avanço relevante na promoção da igualdade entre os pais e mães.
Para o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o texto eleva o Brasil ao nível do que já é feito em países desenvolvidos.
E na Comissão de Direitos Humanos, uma sugestão popular foi transformada em projeto de lei, a proposta que prevê a criação do Estatuto de Cães e Gatos.
A ideia é prevenir e punir maus tratos, além de proibir o uso desses animais em rinhas ou atividades que causem sofrimento. Repórter Rodrigo Rezende.
Apresentado ao Senado pelas organizações Arca Animal, Instituto Faço pelos Animais e pela Associação Amigos dos Animais, a proposta de criação do Estatuto dos Cães e Gatos foi aceita pela Comissão de Direitos Humanos e agora será debatida como projeto de lei. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, relator da sugestão, ressaltou que a ideia surgiu a partir das enchentes de 2024 em seu estado.
Eles me procuraram no momento daquela grande e terrível de enchente no Rio Grande do Sul, foram uns milhares de animais, muitos infelizmente que morreram e milhares ficaram abandonados devido à chuva, mais de 15 mil.
O estatuto, composto por 12 capítulos, visa prevenir e reprimir maus tratos, além de vedar a utilização de cães e gatos em rinhas ou qualquer outra atividade que gere sofrimento físico. Reconhece ainda a figura do animal comunitário, isto é, aquele que mesmo sem tutor individual identificado, recebe cuidados de uma coletividade. A iniciativa será agora analisada pelas comissões temáticas do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que regulamenta a licença ambiental especial.
Plenário isenta veículos com mais de 20 anos do pagamento de IPVA.
Mota diz que novo Plano Nacional de Educação será marco histórico.
Decisão que limita impeachment de ministros do STF repercute na Câmara.
Boa noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que apenas a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros do STF ao Senado por eventuais crimes de responsabilidade, o que pode levar ao impeachment.
Gilmar Mendes decidiu de forma monocrática, ou seja, sozinho, e ainda falta a análise dos demais ministros da Corte. O assunto repercutiu no plenário da Câmara.
Lucas Sedeker, do PSDB Gaúcho, defende o fim das decisões monocráticas no STF e a adoção de mandatos temporários para ministros da Corte. Ele critica Gilmar Mendes, argumentando que a decisão do magistrado só aumenta a autoproteção de integrantes do Supremo.
Lucas Redecker acredita que é preciso restabelecer o equilíbrio entre os três poderes por meio de mudanças no Supremo. O parlamentar cobra que a Câmara e o Senado pautem propostas que limitem o que ele chama de superpoderes do STF.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, alega que o STF tem invadido as prerrogativas do Congresso usando decisões monocráticas que, segundo ele, configuram abuso de autoridade, perseguição política e enfraquecimento do Legislativo.
Por isso, o parlamentar defende uma proposta que limita as atuações do Supremo. Delegado Marcelo Freitas reforça que nenhum poder deve se sobrepor aos demais e reafirma que é preciso corrigir o desequilíbrio institucional.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o Supremo Tribunal Federal de cometer abusos como censura e perseguição a opositores. Segundo o parlamentar, a Corte pratica atentados contra a democracia e ainda promove golpes institucionais.
Gustavo Gayer defende que o Congresso reaja à concentração de poder e ainda sugere a aprovação de uma proposta que fortaleça as prerrogativas do Legislativo. O deputado entende que, sem essa resposta, o país corre o risco de perder o equilíbrio entre os poderes.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classifica a decisão do ministro Gilmar Mendes de tentativa de autoblindagem e aponta a omissão dos demais integrantes do STF diante do que considera um desvio de função. Para ela, o Supremo está invadindo a competência do Legislativo.
Adriana Ventura afirma que a Corte tem atuado com corporativismo e interferência política. A parlamentar cobra uma postura firme dos presidentes da Câmara e do Senado para restabelecer o equilíbrio entre os três poderes da República.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa Gilmar Mendes de aplicar um golpe contra a democracia. Na avaliação do deputado, a decisão do ministro usurpa funções do Legislativo e vai provocar uma reação unificada no Congresso.
Marcel Van Hatten defende a instalação de uma comissão especial para analisar a proposta que acaba com as decisões monocráticas no STF. Ele também é a favor do fim do foro privilegiado e da prisão após condenação em segunda instância.
Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a decisão de Gilmar Mendes de restringir a possibilidade de pedidos de impeachment de ministros do STF representa um golpe institucional. Segundo ele, a decisão esvazia as prerrogativas do Congresso, alterando o equilíbrio entre os poderes.
Carlos Jordi defende que o parlamento reaja com propostas e mudanças constitucionais que restabeleçam o rito de impeachment e combatam abusos. Ele alerta que a omissão do Congresso pode levar a um cenário de autoritarismo semelhante ao de outros países.
Já Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, reitera que os ataques ao Supremo são incoerentes. Ele afirma que o STF é essencial à democracia e que o governo anterior teria ameaçado sua existência ao tentar um golpe após as eleições de 2022.
Marcon acrescenta que o atual governo está atuando para solucionar a crise do preço do leite, retomando políticas para a agricultura familiar, ampliando a fiscalização, reduzindo importações e adotando medidas emergenciais para proteger pequenos produtores.
Justiça. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cita a prisão de políticos e empresários do Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal para defender que sucessivas operações da Polícia Federal expõem relações suspeitas de corrupção entre políticos e empresários ligados ao governo anterior.
É bom que o povo brasileiro possa compreender hoje o desespero que os representantes da direita e da extrema-direita estão tendo, não todos, mas uma grande parte deles. Desespero com relação à firmeza do Supremo Tribunal Federal em defender a democracia, com o governo do presidente Lula que está dando certo. Todo dia tem notícia da Polícia Federal. toque, toque, toque. E quando vai se ver, vai dar em alguém da extrema direita. É porque o andar de cima está sendo agora atingido por operações para se descobrir quem são os culpados da roubalheira real no Brasil.
Por outro lado, Rogério Correia elogia os indicadores econômicos e sociais do atual governo. Ele cita a isenção do imposto de renda, o aumento do salário mínimo, a redução da pobreza, o controle inflacionário e os investimentos em educação e meio ambiente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a omissão da Câmara diante de casos envolvendo deputados foragidos ou condenados pelo STF, que ainda recebem verbas e contam com prerrogativas parlamentares. Para ele, a situação representa um escândalo institucional.
De acordo com Padre João, enquanto suas faltas resultam em desconto salarial, deputados foragidos da justiça continuam exercendo suas funções normalmente. Ele teme que a inação da Câmara possa prejudicar o legislativo e forçar o judiciário a agir sozinho.
Denise Pessoa, do PT Gaúcho, celebra a aprovação da proposta que revoga a lei de alienação parental. Ela afirma que a norma é um obstáculo à proteção de vítimas de violência doméstica porque inibe denúncias de abusos devido ao temor de punições judiciais.
Denise Pessoa relaciona a urgência da mudança legislativa ao cenário crescente de violência de gênero no país. Ela cita casos recentes de feminicídio em São Paulo e em Goiás e sustenta que a derrubada da matéria contribui para que mulheres tenham coragem de pedir socorro.
Votação.
Os deputados aprovaram a isenção do pagamento de IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que isenta veículos com mais de 20 anos de fabricação do pagamento do IPVA. Vários estados já adotam medida parecida, em geral para carros com idade entre 10 e 20 anos. A proposta, que já passou pelo Senado, foi aprovada pelos deputados por 412 votos favoráveis e apenas 3 contrários. A isenção vai valer para carros e caminhonetes, mas não vai valer para micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. A proposta foi apresentada pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, com a justificativa de que a medida corrige uma injustiça fiscal não enfrentada pela reforma tributária. Segundo ele, quem tem carros mais antigos é a população de baixa renda, para quem o pagamento do IPVA consome parte significativa dos rendimentos. Dados apresentados por ele indicam que o número de veículos com mais de 20 anos nas ruas saltou de 2.500.000 veículos em 2020 para 3.600.000 veículos em 2021. O relator da proposta na Câmara, deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, deu aval ao argumento e disse que, ao longo da vida útil do veículo, o que a população mais pobre paga de IPVA daria para comprar um carro novo.
Vou fazer um relato aqui do estado de Minas Gerais, que é 4% o valor do IPVA. Praticamente 20 anos, você calculando esse 4%, todo ano pagando os 4%, durante 20 anos dá 80% do valor do veículo. Então, correção em cima de correção, praticamente 120% do valor desse veículo. Nós estamos colocando aqui, retirando esse IPVA, esse tributo, para aquelas pessoas que já pagaram outro carro através desse imposto.
Apenas Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina não isentam de IPVA veículos com mais de 20 anos de idade. Depois de aprovada a proposta de emenda à Constituição que isenta veículos com mais de 20 anos de fabricação do pagamento de IPVA, seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Delegada Catarina, do PSD, celebra o maior índice de empregos formais da história de Sergipe, com destaque para a inserção de jovens no mercado de trabalho. A deputada acrescenta que o estado registrou o quinto maior crescimento relativo do país e o maior rendimento médio da região Nordeste.
Delegada Catarina destaca ainda as políticas de inclusão produtiva do governo estadual e o lançamento do programa habitacional Casa Sergipana, que prevê quase 5 mil novas moradias. Ela aponta que os avanços na economia são acompanhados por melhorias na segurança pública.
Economia.
Na avaliação de Ana Paula Lima, do PT catarinense, a reação dos indicadores econômicos revela a recuperação do país no atual governo. A parlamentar cita a queda da inflação e o crescimento do PIB como reflexos do crescimento econômico.
Ana Paula Lima afirma que, mesmo diante de crises criadas pela oposição, o governo tem respondido com diálogo e credibilidade internacional. Segundo a deputada, os resultados mostram que políticas públicas responsáveis substituem narrativas negativas usadas no passado.
Vicentinho, do PT de São Paulo, observa que os indicadores positivos da economia influenciam diretamente o bem-estar da população. O parlamentar lembra que o Brasil saiu do mapa da fome e tem registrado queda histórica nos índices de pobreza.
Vicentinho também defende a redução da jornada de trabalho, especialmente o fim da escala 6x1. O deputado acredita que a mudança pode melhorar a saúde do trabalhador, ampliar o convívio familiar e impulsionar a geração de emprego.
Meio ambiente.
A Câmara aprovou medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial para obras estratégicas com prazo máximo de análise. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial, aquele tipo de licenciamento voltado para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo, com prazo máximo de 12 meses para ser analisado. A medida provisória foi editada em agosto, no mesmo dia em que foi sancionada com vetos as alterações na lei do licenciamento ambiental. A maior parte dos vetos foi derrubada pelo Congresso e os vetos remanescentes deixaram de ser analisados em acordo que envolvia a aprovação da medida provisória. Um dos vetos tratava especificamente da licença ambiental especial. No lugar do trecho vetado, o governo editou a medida provisória, que acabava com a análise em apenas uma fase. A medida provisória considera estratégicas obras de reconstrução e repavimentação de rodovias já existentes, com prazo máximo de 90 dias para a conclusão da análise do licenciamento especial, caso o empreendedor apresente estudos ambientais. Deputados da região norte disseram que esse trecho viabiliza as obras da BR-319, rodovia de mais de 800 quilômetros que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A rodovia, pavimentada, foi inaugurada nos anos 70, mas chegou a ser fechada nos anos 80 por ter perdido o asfalto. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, disse que a população da região precisa dessa rodovia, que já foi construída e depende de licenciamento ambiental para ser refeita.
O nosso estado, a Amazônia Ocidental, luta por uma estrada já existente para repavimentar essa estrada que é a BR-319. Para quem vive no Roraima e no Amazonas possa ter direito, como o restante do Brasil, o direito de ir e vir que nós não temos, e interligar o estado de Rondônia e do Acre. Então, não é razoável o radicalismo que é tratado isso.
O deputado Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, disse que 90 dias não são suficientes para a conclusão da análise do licenciamento especial em casos como este.
Imagine que nós estivéssemos fazendo o licenciamento para explorar terras raras que estão falando, que temos que fazer o estudo de solo, o estudo profundo. Não se faz isso 90 dias. Só que não entende de tecnologia, nunca fez engenharia de solos, pode colocar uma coisa dessa na lei. Não se faz em 90 dias.
O texto aprovado estabelece que empreendimentos estratégicos sujeitos à licença ambiental especial serão definidos por decreto, a partir de decisão de um conselho de governo. Mas a licença será emitida apenas depois de apresentados o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. A medida dispensa de licenciamento ambiental obras de dragagem de portos já licenciados, bem como de hidrovias naturalmente navegáveis. Trata ainda de outro tipo de licenciamento ambiental, chamado de adesão e compromisso, pelo qual a licença é concedida a partir de uma declaração escrita do empreendedor, se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Esse tipo de licença será concedida para empreendimentos de médio porte e baixo ou médio potencial poluidor. A medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Preocupado com a qualidade da educação no Amazonas, Sidney Leite, do PSD, informa que o Estado apresentou o pior desempenho entre as 27 unidades da federação na média das notas do Enem. Segundo o parlamentar, o resultado é reflexo do descaso do governo local com o setor.
Sidney Leite acrescenta que algumas escolas da rede estadual apresentam risco de incêndio, falta de manutenção e merenda de baixa qualidade. O deputado pede que o Ministério da Educação fiscalize as condições das unidades de ensino do Amazonas.
Presidência.
Em evento promovido pela Frente Parlamentar Mista da Educação, o presidente Hugo Mota afirmou que o novo PNE será um marco na história da educação. A reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a educação pública de qualidade continuará a ser uma prioridade em sua gestão e defendeu a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. Segundo ele, o novo PNE vai ser um marco na história da educação no país. Hugo Mota participou de almoço no Dia da Educação 2025, promovido pela Frente Parlamentar Mista da Educação. Para o presidente, pelos próximos 10 anos, as metas a serem alcançadas serão possíveis. Ele destacou que o plano foi elaborado a partir das diferentes realidades brasileiras.
As últimas versões, né, o que tivemos de planejamento da educação num passado bem recente, acabou não se concretizando muito porque há uma ideia de padronização do ensino no nosso país, quando, na verdade, nós não temos condições de igualdade de partida. E entender isso é fundamental até para que as metas possam ser estabelecidas em cima daquilo que possa ser cumprido.
Hugo Mota lembrou a aprovação por parte da Câmara de diversas propostas relacionadas ao tema da educação, como o Sistema Nacional de Educação, o compromisso da criança alfabetizada, melhorias na merenda escolar, entre outras. Ele destacou que os projetos foram aprovados praticamente de forma unânime pelas bancadas, o que demonstra a prioridade do tema entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Direitos Humanos.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, lamenta o veto presidencial ao fornecimento gratuito pelo SUS do cordão de girassol, que identifica pessoas com deficiências ocultas. Ela contesta a justificativa orçamentária apresentada pelo governo para barrar a distribuição do acessório.
Rosângela Moro classifica o custo do item como irrisório, se comparado a gastos da atual gestão com viagens e hospedagens. A parlamentar defende a derrubada do veto, destacando que hoje, 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende a implementação do exame de proficiência médica como ferramenta para garantir a segurança dos pacientes. O deputado cita o exemplo do menino Benício, que morreu após a aplicação de uma superdosagem de adrenalina.
Dr. Zacarias Calil apresentou o projeto que estabelece protocolos mais rígidos para a prescrição e administração de medicamentos de alto risco. Ele observa que a exigência de competência comprovada protege a sociedade de erros dentro das unidades de emergência.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, comemora a aprovação de proposta que derruba a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de 6 meses de idade. Ele argumenta que a exigência perdeu sentido após a superação da fase de emergência sanitária da pandemia.
Alan Garcês contesta a base científica de decisão do Ministério da Saúde que determinava a vacinação para essa faixa etária. O deputado afirma que os estudos usados para embasar a medida não foram realizados especificamente com o público infantil.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, ressalta a importância da campanha Dezembro Laranja para a prevenção do câncer de pele, especialmente em relação aos agricultores que trabalham expostos ao sol. Ela reforça que o diagnóstico precoce é a ferramenta mais eficaz para salvar vidas.
Silvia Cristina destaca o Centro de Diagnóstico de Câncer de Ji-Paraná, que em 4 anos realizou mais de 18 mil exames em 37 localidades por meio de uma unidade móvel de atendimento. Ela agradece às equipes médicas e de enfermagem que atuam com tratamento humanizado.
Marcelo Álvaro Antônio, do PL Mineiro, acusa a atual gestão da Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo de possíveis irregularidades. O deputado critica a decisão da provedoria e de empresários ligados ao hospital de impedir a realização de uma auditoria externa na entidade.
Marcelo Álvaro Antônio avisa que usará seus poderes constitucionais para exigir o acesso integral aos dados financeiros da instituição, fiscalizando a aplicação dos recursos. Ele reitera que a medida busca garantir transparência para qualificar o serviço prestado à população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Cibele Colmanetti. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Assim.
96.
Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia. Top 95, as mais tocadas do seu rádio. A partir de agora, com Simara Taíde.
Bom, muito, muito, muito boa noite para você. Já sabe, né? Nós estamos juntos a partir de agora. É o seu Top 95 que está rolando. E tem alguma coisa de estranho, algo de errado não está. Vamos ver o que acontece por aqui. Vamos rolar sucesso e saudades para você. Já sabe, né? De sucesso até as 10 horas da noite, nós vamos juntinhos. Depois das 10, tem o nosso toque de amor. E aí, uma programação muito legal para você. Vamos começar a nossa noite hoje, dia 3, com...